Olha, gente, mercado e cotações, o professor Argemiro Brum fala com a gente mais uma vez, direto da Unijuí, no Rio Grande do Sul, com aquela análise do mercado de alguns dos produtos do nosso agronegócio. Claro, não dá para falar de todos, então a gente pinça aqui alguns e ele sempre vem aqui às terças-feiras para fazer esse comentário. Olá, professor, muito bom dia.
Bom dia a todos, grande abraço.
Professor, a gente sempre começa falando de arroz e de feijão. Qual é a situação aí, especialmente nesses últimos dias? Mudou alguma coisa, professor?
Pois é, parece que finalmente o mercado desse cereal começou a reagir, absorvendo a informação e até mesmo a concretização de uma forte quebra de safra. Pelo menos para os padrões locais, a quebra poderá ser importante. A colheita gaúcha, por exemplo, que chega nesse momento a 60% da área, registra uma quebra de produtividade que vai se confirmando entre 10% a 12% em relação ao ano anterior. E dessa forma, né, os preços começam a reagir. Após terem subido apenas 0,7% no mês de março, nos primeiros dias de abril agora já o preço subiu 2%. Assim, especialmente os pequenos e médios moinhos que esperavam para comprar após a colheita, passaram as compras com receio de uma alta mais acentuada futuramente, como aliás nós chegamos a comentar aqui da possibilidade disso ocorrer a partir especialmente de meados do ano. E continuamos pensando que isso deverá acontecer ainda mais fortemente. Claro que vai depender muito do ritmo de importações que o Brasil fará dos países vizinhos do Mercosul em particular. A média em Santa Catarina fechou a semana que passou no centro de Santa Catarina em R$ 38,00 o saco de 50 quilos. No oeste da Bahia, R$ 45,00 para o saco de 60 quilos. E em São Paulo, variando entre R$ 45,40 a R$ 47,90 o saco de arroz de 60 quilos. Quanto ao feijão, nós percebemos que não foram todos os produtores, e aliás, nós e demais analistas de mercado, né, que acompanham principalmente esse mercado do feijão no Brasil, notam que não foram todos os produtores e nem os corretores que tiveram uma maior procura durante a semana que passou. Há uma procura, mas nem todo mundo está correndo atrás do feijão, principalmente o feijão carioca. A região sul de Goiás e o Paraná registraram o maior volume de vendas e Minas Gerais esperava que os preços do feijão carioca, que estão girando ao redor de R$ 200,00 o saco de 60 quilos, estão aceitáveis neste momento, depois de terem alcançado quase R$ 400,00 em alguns momentos nas semanas passadas. Ele retrocedeu bastante este preço e agora este nível de R$ 200,00 não estaria causando maiores dificuldades para serem absorvidos pelos consumidores. Há muitos compradores que adquiriram feijões nessa semana que passou, foram principalmente do interior de São Paulo e do Nordeste, e isso, bom, mostra que há compradores, sim, não todo mundo, é verdade, mas o mercado caminha, porque o preço já ficou bem mais palatável ao consumidor. Quanto ao feijão preto, o volume reportado de negócios foi pequeno também, e os preços ficaram estáveis, havendo muitos negócios aqui no Rio Grande do Sul entre R$ 140 e R$ 145,00, mas isso é o patamar mínimo, e ocorrem também muitas negociações e variações de preço em função da qualidade e do tamanho do grão do feijão preto. A média gaúcha acabou fechando a semana em R$ 175,00 por saco, sendo que isso se encontra também, esse tipo de preço gira ao redor disso também o mercado paranaense e catarinense do feijão preto. No final da semana que passou, houve relatos de produtores sobre vendas e também empacotadores confirmaram compras. No entanto, o saldo da semana acabou não foi bom, né, no geral. O volume total vendido ficou abaixo do esperado pelo mercado e o volume menor vendido levou, então, à manutenção dos preços aos níveis que falamos há pouco, de R$ 200,00 o saco de 60 quilos para o feijão carioca. Isso já para os melhores lotes deste produto. Bom, esse é o cenário, então, que temos nesse momento para arroz e feijão.
Muito bem, então a gente volta daqui a pouquinho para falar de soja e milho. Até já, professor.
Até.
Bem, nós estamos de volta com o professor Argemiro Bruno, no nosso quadro Mercado e Cotações. Soja e milho, professor, qual é a situação? Tem lugar aí, parece que a chuva está dificultando um pouquinho, não só a colheita, mas a entrada também dos caminhões nas fazendas para escoamento de safra, né, professor?
É verdade, nós estamos em plena colheita, né, no Brasil. Quando chove nesse período, né, se há excesso de chuvas, é evidente que atrapalha bastante, não só atrasando a colheita, como pode prejudicar a qualidade do grão a ser colhido, mas também, como você frisou, a questão do transporte, né? Nós temos muitas regiões do Brasil onde não tem asfalto e aí fica extremamente complicado o transporte da propriedade para os cerealistas e cooperativas e depois destes para os portos de escoamento para exportação. Em termos de preço, o que nós temos assistido é uma estabilização lá em Chicago. Como não há grandes novidades em outros temas, o acordo comercial China-Estados Unidos continua em compasso de espera e não se sabe bem quando é que isso irá terminar esse litígio aí, o mercado agora olha mais para as questões concretas de clima, de produção nos Estados Unidos, já que praticamente aqui na América do Sul a colheita estaria garantida. Dito tudo isso, aqui no Brasil, né, como o câmbio também cedeu um pouco, os preços acabaram cedendo também, não muito, mas um pouco em relação à semana anterior. O Balcão Gaúcho fechou a semana em R$ 71,33 por saco, os lotes recuaram para R$ 72,5 até R$ 73,00 aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nas demais praças nacionais os lotes oscilaram entre R$ 63,00 por saco em Sorriso, no Mato Grosso, até R$ 77,00 em Campos Novos, Santa Catarina, passando por R$ 73,00 no norte do Paraná, R$ 66,5 lá em Goiatuba, Goiás, R$ 67,00 em Pedro Afonso, no Tocantins, e R$ 69,00 por saco em Uruçuí, no Piauí. Bom, em síntese, né, para a soja era isso. Temos ainda o mercado do milho para dizer que as cotações do cereal recuaram fortemente na semana anterior, depois do relatório de intenção de plantio de estoques trimestrais nos Estados Unidos. E o bushel de milho fechou a semana passada em US$ 3,62. E aqui no Brasil, os preços do cereal se estabilizaram neste início de abril, com o Balcão Gaúcho fechando a semana que passou na média de R$ 31,80 por saco e nos lotes preços oscilando entre R$ 35 e R$ 37 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes giraram entre R$ 25 por saco no chamado Nortão do Mato Grosso até R$ 38 por saco em Itanhandu, Minas Gerais, passando por R$ 37 em Videira e Concórdia, Santa Catarina. As exportações continuaram atrativas e os preços nos portos nacionais também subiram. Para se ter uma ideia, Paranaguá, no Paraná, para o mês de maio, cotou o saco de milho acima de R$ 38,00 na semana que passou. Esta volatilidade cambial, tudo indica, deverá continuar no país enquanto seguirem as indefinições em torno da reforma da Previdência. Da forma como o mercado se apresenta nesse momento, nós consideramos que quatro fatores pesarão a partir de junho, em particular, para a formação dos preços internos do milho. Primeiro, a safra dos Estados Unidos, como ela se desenrolará e como o clima lá se fará presente. Segundo, o câmbio no Brasil. Terceiro, o comportamento da safrinha nacional, que já está toda semeada e começa a ser colhida principalmente a partir de junho. E quarto, a intenção de venda por parte dos produtores brasileiros. Se essa intenção de venda for crescente, os preços cedem, senão poderão subir, recuperar de novo e voltarem a subir. Dito isso, né, na exportação, o mês de março atingiu 891.950 toneladas de milho exportada, contra 1.750.000 em fevereiro e 605.270 toneladas em março. Sobre março do ano passado, as vendas externas cresceram 47,4% neste mês de março do ano de 2019. Então, há um crescimento aí nas vendas externas, evidentemente puxado pelo câmbio nesse momento. E, enfim, dizer que houve uma revisão pela iniciativa privada quanto ao volume total da futura safra de milho, da safra deste ano, agora 2019. Agora fala-se num total de safra e safrinha somados de 99,6 milhões de toneladas. Isso significa 24,3%, né, mais elevado desde que o clima colabore com a safrinha, né? Então teremos uma situação importante, né? Eu lembro que no ano anterior a colheita total ficou em 80,1 milhões de toneladas. Então, para soja e milho, era isso que tínhamos.
Muito bem, então. A gente volta daqui a pouco para fechar com os comentários a respeito do mercado das carnes. Bom, estamos de volta, minha gente. O professor Argemiro Brum mais uma vez conosco aqui no Brasil Rural. Agora, comentando o mercado das carnes. Qual é a situação, professor, para os criadores?
Bem, iniciando como sempre com o boi gordo, nós temos a dizer que o volume de carne bovina in natura exportado nos três primeiros meses deste ano, agora já é conhecido, né, este volume, e ele se registrou como o segundo maior da história para o trimestre, atrás apenas do que se verificou no ano de 2007. Então foi um bom período aí de exportação da carne bovina. A receita em moeda nacional recebida neste período, por sua vez, foi recorde, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior brasileiro, bem entendido. Em termos de receita, chegamos a R$4.740.000 no período, sendo a maior da história, 12,4% superior à do mesmo período, isto é, do mesmo trimestre, primeiro trimestre do ano passado. Os preços do boi gordo subiram em março, né, principalmente mais para o final do mês, e a valorização esteve atrelada à menor oferta de animais prontos para abate e também a uma demanda mais firme por parte de frigoríficos. No acumulado do mês passado, março, portanto, o indicador do boi gordo calculado pela Esalq, lá de Piracicaba, teve alta de 4,56%. A média de março é a maior desde o mês de janeiro passado, 2019. Em São Paulo, a arroba a R$ 156,00. No Triângulo Mineiro, R$ 147,00. Em Goiânia, R$ 144,00. Sul da Bahia, a arroba bateu em R$ 149,50. No Tocantins, entre R$ 138 e R$ 139,00. No Acre, R$ 128,00. E Espírito Santo e Rio de Janeiro registraram média de R$ 141,50 por arroba. Já o suíno, os preços internos do chamado suíno vivo e também da carne subiram igualmente em março. Desta forma, por exemplo, os preços médios do suíno vivo nas regiões de São Paulo, a região SP5, que reúne Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, e também em Belo Horizonte, Minas Gerais, elas registraram no mês passado, março, os maiores patamares de preços desde dezembro de 2017, isso em termos reais, já considerando a inflação, portanto. A maior procura pelo animal vivo, devido à elevação das vendas da carne ao mercado internacional, tem, obviamente, aumentado a liquidez do produto no mercado brasileiro. Além disso, há uma redução de plantéis e a saída de agentes da atividade ao longo do último ano, já que houve crise no último ano e muitos produtores abandonaram a atividade, muitos criadores no caso, e isso reduziu a oferta interna dos animais, contribuindo para alavancar os preços. Em termos ainda de exportações, temos a dizer que na carne suína in natura, as mesmas cresceram 8,9% no mês de março. O Brasil exportou 47.400 toneladas desta carne em 21 dias úteis, o que registrou uma média diária de 2.500 toneladas. E por fim temos o mercado do frango, e aí também o frango apresentou firmeza neste início de abril nos seus preços. E esse comportamento igualmente se deve ao setor externo, com exportações importantes nos últimos meses, e o setor interno também acaba sendo aquecido diante das altas de preços da carne bovina em muitas praças, fato que leva o consumidor a buscar um preço alternativo, uma carne alternativa mais barata. E aí o frango ganha espaço. O Brasil exportou, em março, 340.500 toneladas de carne de frango, e dessa maneira o faturamento atingiu US$564,8 milhões, isto os dois, no caso, volume e faturamento, com altas de 7% em relação ao mês de fevereiro. Dito isso, então, iniciamos essa nova semana com os seguintes preços médios do quilo do frango vivo. Em São Paulo, R$ 3,50. No Paraná, R$ 3,02. Em Santa Catarina, R$ 2,37. E aqui no Rio Grande do Sul, R$ 3,00 o quilo vivo do frango. E com isso encerramos o comentário de hoje, agradecendo a atenção de todos. Era isso então que tínhamos para o momento, agradecendo a atenção de todos e até a próxima terça-feira.
Até a próxima terça, professor. Muito obrigado, tchau.